deixa ali, Troa. Eu sei que é pesado. Vai, mas vai devagarinho.
Tá, peraí.
Aqui, Troa, pega minha caixa de HQs aqui, ó. Pega aqui.
Peraí.
HQs?
Tá pesado, rápido,
tu tem
rápido.
Tem uma caixa de HQs, bro.
Claro, já li tudo.
Ah, vocês têm certeza que a gente vai conseguir vender tudo isso aqui?
A gente vende rapidinho.
Eu tenho certeza que a gente não tem escolha.
Sim. Tá, mas gente, mas eu acho que não sei se é uma boa ideia a gente ficar vendendo essas coisas pra ganhar dinheiro, porque tá certo que não entrou ninguém pra guilda, a gente tem que pagar o aluguel.
Esse não é o Jota que só machuca, né?
É.
Esse é o melhor.
Não, esse não é o que só machuca, esse que é o problema.
O que ele faz?
Te arranca os pedaços.
É que assim, eu confesso que de todas as minhas coisas não tem nada que eu quero me desfazer.
Olha, eu tenho uns pergaminhos, mas não sei se alguém vai querer comprar um negócio que eu escrevi.
Tem louco pra tudo, né?
Olha, dependendo. Fãs? Fãs? Tem um negócio de fãs?
Só pra fã.
É lonely fãs pro diamante.
Putaria!
Não, é outro tipo de pintura, né?
Lonely.
Vou fazer um OnlyFans pra mim, vamos ver se vende.
Cara, eu tenho a minha viola, aquela do primeiro episódio especial de RPG. Tá guardado.
Ó. Isso aí deve valer alguma coisa, hein?
É.
É, porque a segunda especial caiu no abismo. É.
E não era viola, né? Era ocarina.
Era ocarina.
Sim.
Ah, então tu não tem nada, então.
Tem sim, ó. Essa aqui, ó. Só que ela tá toda sem corda, né?
Essa é velha, hein?
É.
Ah, boas lembranças.
É uma veiola.
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 É um bom nome.
Pega aquela caixa ali pra mim, bro. Aquela ali. Eu nem sei o que tem dentro dessa caixa aí. Faz um tempão que tá aqui.
Deixa eu ver aqui.
Na garagem há muito tempo.
Yeah. Segura rápido. Ah, minhas costas.
Caraca, tá quente.
Que isso, bro.
Ah, não.
Exagero, cara.
Que horror. Ah, isso aqui é pesado, bro. Tô levantando com uma mão só.
Porque eu não tomei minhas vitaminas.
Caraca, cara, é o Poupai, né?
Poupai.
Poupa.
Deixa eu ver o que, que tem aqui dentro. Ó, tem uns pergaminhos velhos aqui. Será que dá pra gente vender?
Achei que fosse um tijolo.
Ninguém vai querer comprar.
Garagem selfie pra pergaminho.
Selfie?
Garagem selfie. É garagem sem, outro.
Tirar foto aqui, outro. Vem aqui junto, vem aqui.
Garagem selfie. Tirar selfie.
Falei errado.
Ah, pega aquela Polaroid ali que a gente tá vendendo, já vamos aproveitar e usar.
A gente vai tirar uma selfie aqui na garagem.
Garagem selfie. Cara, mas que estranho. Esses pergaminhos aqui não são velhos.
Ih. Ah, mas olha aqui. Eles estão tudo com selo.
Será que a gente... Ué, mas como é que eles foram parar aqui? A gente esqueceu de ler e só guardou?
Tu colocou aqui, Aurim?
Não.
Foi sim.
Meu pergaminho deixou tudo debaixo do meu colchão.
Que isso?
Pensa no ninho de rato.
Né, não te machuca.
Então vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Porque esses aqui eu não tinha visto ainda.
Não, vamos vender como mistério.
O miserável é um gênio.
A gente pode não abrir também.
Ninguém sabe o que tem aqui dentro, daí a gente vê.
É.
R$2 ou um pergaminho misterioso. Exatamente. Não, gente, mas pode ter informação confidencial aqui, é. Né? E daí a gente tá vendendo, vai ser complicado. Vamos abrir pra ver o que é. Deixa eu abrir aqui o primeiro. Deixa eu ver aqui. Ah, não! Ah, isso aqui é pergaminho do... Ah, é pergaminho dos nossos ouvintes.
Olha!
Mas antigos ou novos?
São novos, eu só não sei como foi parar aqui.
De novos ouvintes, é isso?
Acho que tem novos ouvintes aqui, mas tem velhos também.
Tem.
Ah, novos velhos.
Deixa eu ver aqui, ó. O primeiro aqui é sobre o DC 218, Olimpíadas do Dragão Careca.
Olha!
2024.
Ah, isso foi legal.
Oh. E de quem é esse aí?
Esse daqui é do Alexandre Espirando.
Esperança.
Inspirando.
Aí ele manda aqui, ó. Olá! Só que ele fez com o O no começo, como se fosse um ola da plateia, assim, sabe? Quando tá vendo.
É onomatopeia toda.
Ah, tá. Aí ele manda. Aqui é o Are. Eu parei tudo que estava fazendo para escrever esse e-mail, então. Isso quer dizer que eu mereço uma estrelinha de outro, ou prata, ou bron.
O quê?
Estrelinha de bron.
Fazer uma estrelinha na tua frente ali, aquela que eu aprendi lá.
Eu não pesquisei se existe, mas se não existe, deveria. O meu esporte inventado
tá.
É o caça paintball.
Caça paintball?
Ué.
Mistura avião.
Mistura paintball e a tradicional procura por ovos da Páscoa. Ó, já é o temático do outro episódio nosso aí.
Que tu procura na arena ovo e toma ali bolinha.
Toma ali.
Ele vai explicar as regras aqui.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones. Eu falei Tommy Lee Jr.
Um campo de paintball a céu aberto. Com uma elevação tipo guarita. Três equipes de 1 a 3 pessoas cada. Sorteio uma sequência e uma cor para cada um. Uma equipe entra no campo e deixa 6 bolinhas ou ovo de 2 cores diferentes. Essa equipe sobe na guarita e fuzila as outras 2 equipes que entram em campo.
Todo mundo morreu!
Fuzinho, high ground full.
Ah, entendi. Uma equipe então ela vem e esconde os ovinhos de Páscoa. E daí fica machucando os outros.
Camperiando.
É.
as duas equipes no campo precisam andar pelo campo, recolher as bolas barra ovo e guardar elas até acabar o tempo, ou pegar todas as bolas barra ovo da mesma cor, ou a equipe inimiga ser eliminada independente pela equipe da guarita ou do campo. Ah, então é meio que todos contra todos ali, todas as equipes, só que uma vai ficar na vantagem, que vai só acertar os outros e as outras duas podem se matar. Né?
Que estranho, é um tower defense com...
É confuso.
Não é tower defense.
Não é tower defense, que ninguém tá entrando na torre pra invadir.
Vamos falar certinho agora?
Tower defense.
Tower defense.
Eu acho que podia ser mais temático e o pessoal ficar em cima da guarita com ovos crus.
Matemático.
Cruz.
Mais temático. Ah. E aí toca os ovos cru, enquanto o outro procura o ovinho.
Como assim? Não entendi.
Entendi.
É. Aí, em vez de tocar paintball com arma,
daí seria esquece paintball aí.
Ovos crus.
É, o troço só quer tirar uma parte do esporte.
Não, eu só ia adaptar o tiro.
Mas por que ovos, troço?
Porque, poxa, o cara tá comentando... Ai, não tá comentando Páscoa, esqueci.
Que Páscoa, que tem a ver?
Eu associei o episódio de Páscoa. Né, cara?
Ele não falou de Páscoa.
E errado, não.
Tem que caçar o coelhinho.
Ai, Arim.
Não consegue, né?
Ari.
Ai, Arim.
Ari Toledo.
Aurim.
Ai, Arim.
Como é que é aquele negócio mesmo? O efeito o quê?
Mandela.
Isso. Aconteceu agora.
Não, nada a ver, irmão.
Mas não é isso. Não tem nada a ver.
Mataram a Páscoa.
Não, só foi falta de atenção mesmo.
Esse episódio tá mais caótico que os outros. Aí ele continua aqui. A equipe perdedora deixa mais 3 ovos pelo campo e sobe para a guarita. Independente do resultado, a última equipe sobe até a guarita e as outras duelam pelas bolas barra ovo restantes. No final, soma-se os pontos. Cada ovo vale 10 pontos, cada eliminação de adversário 1 ponto para a equipe no campo e achar 3 bolas barra ovo da mesma cor antes do tempo acabar vale 50 pontos. Adendos para responder dúvidas frequentes. Cansei de escrever, vocês decidem o que ficou confuso.
Eu gostei, mas eu ainda confesso que eu preferia adaptar, não pro ovo, já que é a temática. Páscoa. Não é ovo, né? Eu errei interpretar isso aí. Mas pra uma coisa mais selvagem que eu fazia na infância. Lançamento de cocô de vaca.
Outra vez?
Cocô.
Ah, de novo, cara.
Esse é o esporte, cara. Esse é o esporte.
A escatologia nunca fica longe, né? Nunca.
Se você, teleouvinte, já morou aí em fazendinha ou alguma coisa parecida e já teve a experiência de tocar cocô de vaca em outras pessoas, parabéns.
Tá bom. Parabéns, você tá com um passo mais perto de um orangotango.
Não, parabéns, você teve infância.
Eu não fiz isso e tive infância.
É, ó, o Orim foi infantil.
Foi infantil, né?
Eu fumei um pedaço da minha vida.
Eu entendi a referência.
Fumei, ó, cheio de referência em episódios antigos. Aí.
Gostei. Ô, Are, gostei.
Eu gostei também, mas acho que eu não entendi.
Eu também.
Eu achei muito confuso. Tem que fazer um curso intensivo.
É, ele falou que ele esclarece dúvidas ali, então tirei as dúvidas com ele ali depois.
Mande a resposta das nossas dúvidas no próximo pergaminho.
As dúvidas que ninguém citou. Ó, pega o próximo aqui pra letra, ó. Já que tu tá...
Esse
Você
aqui?
Pode falar de cocô, tá com tempo. É.
Nossa, esse aqui tá novinho. Olha aqui, chega, tá brilhoso. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui é de um cara que mudou de nome por causa que eu errei.
Que merda.
Ah. Isso se chama...
Se todo mundo fizesse isso, coitado dos tabelionatos cartórios.
Né? Aceitar o Interpere. Roberto Godoy, mais conhecido como o antigo... Ah, não, ele botou Godoy mesmo.
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Já ia elogiar o cara voltando.
Não, na verdade ele manteve o referencial do pergaminho, porque dentro do pergaminho ele se referencia como Rodói. E o título é Beleza?
Beleza.
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 Vamos ver o que o Rodói fala.
Eu fiquei um tempo pra perguntar. Eu não sabia se era uma pergunta, né? Tipo, e aí, pessoal, beleza? Ou se ele tava falando só beleza?
Beleza.
Ah, então tá.
Vó no Bunnies, queridos aventureiros dessa guilda maravilhosa. Como é que vocês estão?
Vó no Bunnies. Bunnies. Beleza.
Bem. Beleza. Aí, ó. Aqui é o Rodói. Olha aí, ó.
Oh, olha só.
O auto-intitulado fã mais bonito do Robobo.
Faz quando tem o único, né?
É verdade.
Auto-intitulado já começa ruim, né?
O Rodói, ele tem várias coisas legais, mas tem uma coisa que não é legal.
O quê?
Ele equilibra cachorro nas costas.
O quê? Que isso, é o mais legal de tudo.
Tô brincando.
É o mais legal que tem.
Eu nem consigo, eu acho.
Os teleouvintes que não entenderam a referência, que o Rodói é lá da guilda, ele faz parte do grupo de apoiadores, e volta e meia ele posta uma foto que ele tem uma cachorrinha, e ele fica com um cachorrinho tipo um papagaio no ombro dele.
E ela dorme no ombro dele.
Muito bom.
Ele manda assim, ouvindo o episódio sobre Olimpíadas... Aí,
ó, DC 218.
Eu decidi criar os critérios de avaliação para o famoso campeonato de beleza.
Ah!
Quem fa- faz o mais beleza, assim, com o dedo, é isso.
Uhum. É porque lá na guilda a gente fez um campeonato de joinha, que daí todo mundo tinha que mandar uma foto e fazer um joinha.
Que foi mencionado nesse episódio pelo nosso querido Tiamat.
Olha aí.
E com a ajuda de vocês, eu quero a opinião sobre cada um e possíveis mudanças ou novos critérios. Então ele vai mudar aqui, ó, a avaliação pra esse campeonato. Vamos lá. Primeiro, paisagem, local da foto, no caso.
Ó, isso é legal, porque se o cara fizer um joinha e o cara tiver, sei lá...
Um banheiro.
Um Everest no fundo. Uhum. Banheiro não, banheiro é trivial, né?
Por isso
não,
mesmo, então, banheiro então, é ruim.
Esse é ruim, é uma pontuação ruim.
Mas só um banheiro bom, Aurin. I have you
now. Que tamanho? Tipo, o tamanho de uma casa, um banheiro?
É, uns 400 metros quadrados, só o banheiro.
Porra! Tudo isso?
Daí eu acho que vale.
Então. O cara na frente do vulcão em erupção.
Já vou dar uma dica aqui, ó. Sempre que vocês receberem foto em banheiro, não deem valor porque a pessoa não teve o mínimo de dedicação, porque...
Às vezes é um dedão, né?
É, quando você mandou a foto do banheiro, é porque você já não tinha nada pra fazer naquele momento. Por isso que você mandou a foto, entendeu? Então, na falta de coisa melhor pra fazer, a pessoa vai lá e tira a foto. Porque no banheiro é uma região ali que geralmente tu tá parado sem conseguir fazer nada. Né?
Eu acho que tu inventou um monte de coisa agora.
É, eu acho que não tá muito bem certo não, porque, por exemplo, se você quer mandar uma foto da sua intimidade para outra pessoa, você vai colocar no meio da sala com todo mundo ali, a vovó passando na sala, ou você vai para o banheiro?
Mas tira uma foto nu em família.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Mas aí não é legal.
Caraca, coisa horrível.
Cada um fala por
que eu falei isso.
Eu acho que depende do contexto, mas pra um campeonato de beleza, realmente um banheiro, não sei se fica legal. Ouso, né?
É só o joinha que vai mandar, Bruno. Não é a foto de outras coisas.
Ainda bem.
Segundo critério, edição da foto.
Ah, isso aí.
Isso é importante,
não pode ter edição.
Corte, uma ediçãozinha. Não.
Ah, depende da edição, né? Se for ali um Photoshop pra dar um blush e tal.
O quê?
Um blush?
É, um blush.
Um blush?
Não é blush, não?
Não sei nem o que tá falando.
É, blush é um negócio que tu passa, tipo, maquiagem.
Então, se vocês não sabem, vocês vão estudar antes de me criticar, gente. É só isso que eu digo.
Cavalo.
Tu quis dizer brush?
Acabou de perguntar o que é blush.
Enfim.
É blush.
A edição da foto, eu acho que é importante, assim, mais é contraste, uma iluminaçãozinha, dar uma corrigida, a cor. Acho que isso é legal.
Botar um alienígena atrás.
Critério 3. Interação, que é a participação especial de animais de estimação ou objetos.
Isso é legal.
Ah, e a exploração animal, hein?
É.
Não, pode ser um... Se você bota você fazendo um joinha com o seu gatinho, ao fundo fazendo um joinha também. E daí vai a parte da edição da foto, porque provavelmente vai precisar pra ser possível.
Com certeza. É, eu acho que pode ser interessante, hein? Fazendo um joinha e essa tá catorrita em cima do seu dedão, em pé.
Catorrita.
E o teu gato tá atacando tua mão que nem um leão.
Imagina a foto de longe, assim, já imaginei com 150 pessoas, todas juntas, assim, num grupo enorme, todo mundo fazendo um joinha.
Não tenha aves.
Solte.
Não apoie.
Quem ama, solta.
Quem ama, solta.
Quarto critério e penúltimo critério, melhor caracterização do dedão.
Isso é legal.
Ah, personalizar o dedão, botar uma gravata.
Bota um chapéuzinho, uma roupinha.
Podia sim, acho interessante, hein?
Faz um dedão de outro bicho. Você bota o dedão ali e faz uma maquiagem pra parecer um dedão de outra criatura.
E por último, aí só o Rodói mesmo é especialista nisso, né? Beleza do beleza, que é a avaliação estética dos dedos.
A ver, não, mas isso aí é legal, porque até é uma questão de higiene, ver se a unha tá bem cortada, se não tem muito calo ali, né, que a pessoa...
Tá, mas aí é higiene. Eu acho que ele tá falando estética no sentido de beleza.
Mas uma boa unheira, higiene... Uma boa higiene, ela pode proporcionar uma estética melhor, né?
Aquela unha encravada.
Que nojo.
Negócio amarelado.
Eu acho que esse campeonato tende a ser mais profissional com esses 5 critérios do Rodói.
Eu acho que sim. Inclusive, vamos começar um campeonato de beleza lá. Quem estiver ouvindo aí esse pergaminho e for lá da guilda, já faz um...
Eu consigo fazer meu dedão dobrar de tamanho com meu beleza.
Ajuda o maluco que tá doente!
Como assim?
Que?
Como assim dobrar de tamanho, Aurinho?
Eu consigo fazer um joinha e meu dedão dobra de tamanho.
Que isso?
Como assim?
Depois eu ganho lá a competição.
Não, mostra aí.
Aqui. Aqui, ó.
Ah, e ele deslocou.
Nossa.
Que estranho.
O beleza do beleza não tá tão boa.
Meu dedo torto também aqui, ó.
É, nossa, como é que consegue fazer isso?
Quebrou o dedo alguma vez, ou é desse jeito mesmo?
Não.
Ô, Rodói, você aí acabou de ouvir isso, tá? Está aprovado.
É, viu?
Não que você precise dessa autorização, mas a partir desse momento, você pode já lançar esse campeonato lá, viu?
Campeonato de beleza. Mas não é beleza, né? O Rodói aqui, ele já começou distorcendo, que é campeonato. Campeonato de joinha, que era o nome, né? Ele botou um campeonato de beleza.
É regional.
Thumbs up.
É, eu acho que pode ser a ousadia do Lidão. Peraí.
Do Isaú.
Do Adão. Eu acho que... Peraí. Eu falei muito rápido.
Parece que o microfone do cara de Isaú. A ousadia
do dedão.
A ousadia do dedão.
Que bom.
Ori, lê esse pergaminho aqui, Ori. É. Isso aí não tem muita vírgula, Tauri.
Tá. O título do pergaminho é Ajudem esse pobre aventureiro.
Opa,
rapaz, o pessoal que tá pedindo dinheiro na rua tá ficando profissional, hein?
É do Lucas Nunes Ogliari.
Ó. Oh. Lucas? Não conheço o Lucas.
Lucas Nunes Ogliari?
É o Lucas Nunes Ogliari.
O verso é repetido 44 vezes.
Não lembro quem é esse Ogliari, hein?
A gente não conhece, troca.
Não é Ogloiari.
É Ogliari.
Ogliari.
E ele é professor, hein?
E é Ogliari.
Tá lendo meu pergaminho aqui? Sai fora?
Não, cara, pelo nome.
Ó, ele fala. E aí, gurizada?
É do sul.
Claro.
Que barbaridade, gente.
Conheci o podcast de vocês numa feira medieval.
Ah! Opa!
Olha! A
já
participou na
de
feira
algum.
Von Dran.
Errou!
Como é que é o nome?
É Von Helden.
Ah, é Von Helden.
Se não me falha a memória, foi em Imbé, na Von Helden, ó.
Olha aí, olha aí.
Fiz um som lá com os Benandante.
Ah, olha a banda. Banda que tocava. E merda.
E estarei lá novamente esse ano com Aires do Sul.
Deve ser outra banda, Aires do Sul.
É.
Ele mandou aqui, ó, um portalzinho pra gente ver os álbuns de foto lá. Ó, oh, legal, cara. O pessoal tem...
Consegue fazer uma magia aí, Eurinho? Só pra gente visualizar isso aí que ele falou?
Não, depois eu faço.
Não é magia, ele mandou as fotos junto.
Ah, é?
Ah, é o pessoal com gaita de fole, ó.
Olha aqui, oh. Rapaz.
Gaita de fora?
De fole?
Tô vendo aqui. Ah, e é aquele cara do cavanhaque. Será que é ele?
Tá, eram poucas pessoas cavanhaque.
agora acertou, já sabe quem é
ele. Ele tava tocando gaita de fole, um cavanhaque.
O Rubens Barrichello entra no estádio!
Ah! Pô, agora...
Ah!
Deve ser.
Ultimamente comecei a escutar o podcast Dragão Careca e me identifiquei muito com o canal.
Aê, aí, pô,
olha aí.
Pois jogo RPG desde... Peraí.
Foi botar uma
desde
vida
sempre.
E travou, né, cara?
É Terna? É Terna mesmo, não conheço o termo.
Terna.
Terna?
Terna.
Ternidade.
Ternidade? Também não conheço. Pois jogo RPG desde a ternidade de 12 anos.
Eternidade?
Não!
Caraca, o cara não envelheceu. É o Peter Pan.
É, ele tá sempre com 12 anos.
Oi?
Ah, é isso? É Eterna?
Pode ser.
Deve ser, ele só...
Mas eu nunca vi uma criança de 12 anos com cavanhaque.
Só faltou o Ezinho ali.
Ah.
É isso aí também.
Apesar de ultimamente não ter tido muito tempo.
Acontece.
É isso entre parênteses, tá? É isso que ele falou.
Isso é um mal da vida adulta, né? A gente quer fazer as coisas e não tem tempo.
E as referências de vocês batem com as minhas.
Oh. Olha só isso.
Eu não sei se isso é muito bom pra você, Lucas.
Eu ia dizer...
Qual a tua referência, Aurim?
Em que sentido, tu pergunta?
No sentido que ele falou.
Então tem que perguntar pra ele, então.
Em tudo que você fala, se você fosse citar três coisas.
Ah, tudo que eu falo e vejo, então.
Tudo?
Tudo que eu vejo e ouço.
Mentira.
Então é as mesmas dele e do mundo inteiro.
Não, porque eu não tive a mesma. Eu não vivi a vida dele.
Tu nunca viu uma pedra?
Quê?
Ah, eu já vi uma vez.
Ele também?
Algumas vezes, mas não era mesmo.
Mas é uma pedra igual, uma pedra não tem gênero.
Ah, mas cada um vê a sua pedra.
Exato.
Aos 10 minutos que eu não sei o que você tá falando, continua aí, Eurim, por favor.
Enfim, gostaria de colaborar com os 10 pilinhas mensais, pelo menos.
Olha aí. Eu vim pra guilda já.
Ah, e mais uma coisa. Pilas não é só Rio Grande do Sul.
Aqui tem informação!
Ah, é?
Sim, em Portugal também tem pila.
Não, estou vendo que lá em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vários locais estão copiando os pilas e também guri. Muita gente fala guri, não é só Rio Grande do Sul.
Olha aí.
Não acredito.
Tenho percebido isso.
É, viu?
Você sabe qual é a origem do pila? Da palavra pila?
Não.
Pila é de mil, não é?
Não. Pila é porque tinha um vereador.
Não.
Que o nome dele era, não sei... Não, é sério.
Não, começou a rir, achei...
É mentira.
Eu tô falando sério, é verdade. Que o nome dele era não sei o que, Pila. E daí ele tinha um santinho dele e ele prometia que quando ele fosse eleito, se ele fosse eleito, você podia trocar o santinho dele por um real. Que valia um pila, valia um real. Então...
Isso aí com certeza alguém inventou pra tentar...
Parece verdade até.
Não, é verdade, é verdade.
Parece verídico.
Ou talvez eu tenha sido enganado também, mas eu acho que é isso.
Ah, mais chance disso ter acontecido.
E por que pila em Portugal significa outra coisa?
O que significa?
Porque é diferente.
Ah,
lá pila é salgadinho.
Abri um portal e procurei aqui, ó. O pila, usado sempre no singular, usado no Rio Grande do Sul, tem origem no político Raul Pila, que foi no exílio no Uruguai e na busca de valores para sustentar esse exílio.
Oi.
Tinha mais ou menos a ver com o que eu queria.
É verdade.
Que eu falei, mas não muito.
Então o Lucas quer dar 10 pila, aí, ó.
10 pilinhas.
Pra ter alguma interação, ele continua. Ó. Mas me perdi ali no site. Putz, no Padrim.
Caraca, não pode cara. Ser, cara.
Pois não sei se tá rolando ainda. Cheguei a fazer o cadastro.
Então,
Crítica Lucas. Ao arquiteto.
Não foi isso, cara. É que o Padrim, ele parou, ele fechou a plataforma. Mas se você ir lá no nosso site, tem os linkinhos lá pra você poder contribuir de outras maneiras.
Linkinho. O nosso site é a porta pra tudo.
O quê?
É mais ou menos.
É. É a base, é a essência.
Você pode fazer pelo Mercado Pago, pode fazer por Pix, pode fazer pelo Orelo ali também, então tem várias opções. Se você quiser nos ajudar aí, Lucas, te aguardamos lá na guilda, vai ser bem importante. Aí a gente não precisaria estar nessa garagem vendendo isso aqui, inclusive.
É.
Pobre é uma coisa triste.
Será que o pessoal não quer dar dinheiro pra gente, Chamate? A gente não tá conseguindo receber o dinheiro que eles querem dar.
Ah, pode ser isso.
Tu já tirou o padrinho das escolhas?
Já.
Sim. Ah, tá.
Eu não tenho mais.
Tira melhor a próxima vez.
Perdão, desculpa.
Tá desculpado.
Olha, continua. Logo, esse pobre aventureiro pede ajuda. Parabéns pelo trabalho.
Que humilde, cara. Porque ele pediu ajuda para nos ajudar. Você vê, parece que o jogo virou, não é mesmo?
Nos ajudar, ajudar ele.
Tem um NS aqui. NS. Sim, né?
Ah, não é PS.
Não é PlayStation, é Nintendo Switch que ele falou.
Ah!
Tá inovando.
Tentei poupar as vírgulas do vírgulas. Não, calma. Eu não entendi.
Ah, ele tentou poupar vírgulas pra tu conseguir ler. Ele já sabia que tu seria a pessoa que leria esse pergaminho.
Tentei poupar as vírgulas do vírgulas. Eu sou vírgulas?
Não sei.
Será que ele te apelidou de vírgulas?
Não acredito.
Aurim vírgulas.
É.
Pode ser.
É porque eu sou pequeno? Ah, eu não tô gostando disso.
É uma crítica.
Eu acho que o Lucas não acredita também no livre-arbítrio.
Daí sim.
Da onde isso?
Ah, tem aqui embaixo, ó. Professor Doutor Lucas Nunes Oglieri.
Muito obrigado aí, Lucas. Espero que você agora consiga encontrar o seu caminho para se tornar um aventureiro da Guilda do Dragão Careca. E se vocês, teleouvintes, eu sei que a galera tá ouvindo a gente aí, porque sempre que a gente começa a ler pergaminho, eu sei que alguém começa a gravar. Mas se você também quiser apoiar, é só conferir no link do episódio aí. Tem um linkzinho lá pra você se tornar um apoiador do Dragão Careca.
Seja você também.
Seja o quê?
Você também.
Seja feliz com o Dragão Careca.
Eu não entendi também.
Acho que vou virar locutor, Troa.
Melhor não.
Essa vozinha é muito legal de fazer.
Oh, muito bom mesmo, Bron. Quem sabe tu podia narrar um episódio um dia pra gente de RPG, hein?
Tomate, R$2,99 o quilo.
É muito igual.
Amaciante de roupas, R$10,99.
Vem, que tá barato.
Vem. Desculpa.
Ó, oh, isso aqui já veio, própria tia, já veio desenhado, ó.
É verdade.
Ah. Ué.
Veio direcionado.
Veio cheio de gravura.
Cheio de desenho. Nem precisa fazer nada, bro.
Deixa eu ver.
Olha aqui, ó.
Tá, é um papai, um vovô, né?
Não, mas lê a mensagem, senão tu não vai entender nem o contexto.
Como assim ler, tia mãe?
É, por favor.
Lê ali, ó, ele já escreveu tudo com hierógrafos pra ti.
Ah, sim, vamos ver. O título do pergaminho é DC 126/choro/homem de ferro/paternidade e pescaria.
Não entendi.
Esse episódio era sobre o quê?
Esse é o 126.
É o de choro, de filmes pra chorar?
A gente tá lá no 200.
Nossa, esse pergaminho tá com delay.
Não, é que são várias coisas, eu acho.
Isso tava longe, hein?
Ele fez uma concatenação.
Ah, pode ser.
Do Eduardo Osório.
Dos Ores.
O Bardo.
O 126 é do Vampiro Quinta Edição, não deve ser esse. Será que ele se enganou?
Pode ser um erro de tradução.
Talvez.
É 216.
Ah.
Pode ser 216, pode... né?
Não,
ah, sim, deve ser o 216, filmes para chorar.
Ah.
Pode ser o 5 também.
Ah, merda!
Mas vamos lá, ele manda assim, a gente vai descobrir. Olá, confrades da Guilda do Dragão Careca e teleouvintes. Aqui é o Zores Halfling Bardo.
Olá, Zores.
Olá.
Oi. Como sempre, só tenho a elogiar os episódios do DC e hoje, particularmente, gostaria de falar sobre um emocionante episódio, o DC 216.
Aham.
Filmes para chorar. Era 200 mesmo.
Ah, era 216, viu só?
216. Ah, é porque o 126 é 216 ao contrário.
Errou.
Quer dizer, não?
Não.
Não, é que o 1 e 2, entendeu? Inverteu.
Nossa. Muitos filmes conseguem me levar às lágrimas facilmente.
Eu também.
Chorei no cinema vendo o Homem de Ferro morrer.
Faleceu.
Ah, não.
Eu também.
Ah, eu também.
Nunca vi esse filme, Homem de Ferro Morrer.
Como você é burro.
É um novo filme. É. Mas quero falar de uma obra em especial, Big Fish.
Ah, o
que
peixe
é o peixe grande e outras
muito
histórias
bom.
Maravilhosas, né?
Eu vi o primeiro filme dessa saga, que é o Swordfish.
O quê?
Ah, da senha, né?
Exato.
Muito bom esse filme, hein?
O Wolverine é hacker. E aí o Wolverine, ele é um hacker super bom porque ele tem 7 monitores.
O Wolverine?
Wolverine.
Eu não lembro.
O que mais tá inventando?
É verdade, cara. Juro pra
não
você.
Não tem nada a ver com Big Fish.
Não, isso aí talvez não.
Então tá. O filme é baseado em um livro de Daniel Wallace e conta a história de uma relação complicada de um pai ausente em um filho decepcionado.
Freedom!
Errou!
Ah não, Wallace é o nome do autor, não é o...
É. Na história, o pai tenta compensar o tempo que não divide com o filho, contando histórias exageradas, fantasiosas até, sobre o seu dia a dia para o menino.
Ah, isso me lembrou o... A Vida é uma... Não, como é que é o nome daquele filme que o cara fica inventando porque eles estão no...
Clique, do Adam Sandler.
Não, faz de conta que acontece que é do Adam Sandler também.
Escola de Rock.
Não,
A Vida
não.
É Bela?
Sandra Bullock.
A Vida é Bela, isso aí, A Vida é isso. Bela. Porque daí ele fica inventando as histórias.
É, mas... É.
Não, é, pelo contexto parece, só que aqui parece que ele só não tem tempo mesmo.
Tu não viu Big Fish, ultimamente?
Não, nunca assisti, Tro. É bom?
É claro.
Então bota na lista.
Eu vi, eu assisti o Tro, mas eu não lembro de quase nada. Eu lembro que ele tava lá numa vilinha, daí tinha uns negócios em cima, tipo umas bandeirinhas de festa junina, uns negócios assim, não me lembro mais de nada.
Bro, assistindo filmes, é isso aí.
Ó, ele segue assim. O tempo passa, o pai falece e o filho, já adulto, revisita os caminhos do pai e conhece a verdadeira face dos personagens das histórias que o pai contava.
Ah, interessante, porque é. O filme vai passando, aí tu descobre que, sei lá, a feiticeira de não sei o que era uma senhorinha.
Que é a mulher de siamesa lá.
Siamesa?
Mulher gato.
Siamesa.
Tem uma pessoa siamesa no filme?
A mulher, ela é uma mesa?
Sim, não, a mesa.
É uma mulher com dois corpos.
Se tiver uma mesa.
Sem a mesa?
Tem uma pessoa siamesa na história que o pai conta ou
há
é...
duas coisas.
O filme parece uma alegoria sobre saudades e paternidade e me fez lembrar do meu velho pai, que não era ausente, mas gostava de histórias. Ele foi um incrível artífice arcanista. Era muito talentoso. O melhor deles.
Ah, que massa, cara.
Um
é legal.
Arcanista artífice, hein?
É.
É legal essa interação de pai e filho, né?
É.
Nós quase, a gente citou filmes que tinham paternidade, mais um, hein?
É verdade, a gente foi pra essa vibe de pai.
É.
Pois é. Algum de vocês aqui quer ser pai?
Não.
Não.
Eu quero.
Outra vez?
Quer ser pai, Tro?
Claro, como assim não?
Então já pode pagar a pensão pros teus filhos.
Eu já tenho sonho, inclusive, isso aqui.
Tem dois lá, Tro, que eu lembro que tu falou.
Tro, quer ser pai, ele é que seja pai ausente, né?
O fato de eu ser um pai não o significa falto. Que eu não queira ser.
O falto.
O falto.
Vai lá, Tro, paga a pessoa.
É porque eu faltei mesmo.
Faltou.
Tenho muitas saudades dele, mas agora ele mora longe, em um castelo de memórias. Talvez um dia eu fale mais sobre o velho por aqui.
Olha,
voltou
aí.
A constelação universal, né? Virou estrelinha.
Um abraço do seu amigo caótico e bom, Zoris, o bardo.
Um abraço.
Zoris. Um abraço.
Isso é muito importante porque, tipo, esse Big Fish, cada um tem uma leitura mesmo. Ele é um filme que ele lida muito com...
É pra ler ou é pra ver?
É. É pra assistir,
é pra
assistir, na verdade.
É pra ver ou pra comer?
Quê?
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Olha, bota aqui, ó. PS1. Segue algumas imagens do filme para que os senhores possam degustar.
Ah, essas imagens que ele tem.
Mas não apenas isto, Osores. Eu vou revisitar esse filme.
Tá ali assim a mesa.
Vou assisti-lo novamente para entender bem.
Ah, mas isso aqui não é spoiler, não, né?
Ah, não. Não é spoiler.
Mas assim, ô, Bron, quem tá ouvindo não sabe como são as imagens. Então eu acho que você tem que descrever as imagens.
Justamente esse é o meu talento.
Olha o tamanho do cara lá, o gigantão.
Vou descrever. Primeiro, então, a imagem é um rapaz segurando um senhor. Os dois rindo, pessoas ao fundo, árvores, numa questão ali de 1983.
Muito bom. E a segunda?
A segunda foto é um senhor alto, bem na frente da câmera, enquanto tem um senhor ao fundo da câmera. Daí tem uma perspectiva que ele parece menor e o outro maior.
Cara.
Com uma mala.
Não, bro, é só um halfling e uma pessoa.
Halfling não são pessoas?
Vai morrer.
Não.
Começou. É muito difícil, né, cara?
É o halfling e o humano, entendeu?
E te liga que os Zoris eram halfling também.
É.
É, não pode falar isso.
Não, tô falando contigo, Tiamat.
Eu sei. Mas pode ser inclusive os olhos nessa imagem. E a gente não sabe.
E no fundo tem árvores verdes e uma estrada que leva para um lugar muito longe.
Túnel verde.
A outra imagem é uma jovem senhora ao lado de um senhor mais velho,
uma jovem
com
senhora.
Idade ali entre 30 e 40 anos, e a moça ali de uns 12 até uns 15. Muitas pessoas olhando luzes no céu noturno, numa cidade pequena com uma igreja. E a última foto são duas moças, né, orientais. Eu acredito que num balé, numa apresentação artística, numa dança. O Troca entende mais essas coisas, mais artes, né?
São siamesas.
Ah, essas são siamesas.
Tem outra de uma senhora num campo amarelado, com flores amarelas, acho que são tulipas.
Só tem gente velha, sabe?
É legal que todas as senhoras são umas pessoas de 15 anos, 20 anos nas fotos.
E outro senhor ali de 30, 40 anos, provavelmente o mesmo da última foto. Depois outra foto escrito Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Uma aventura tão grande quanto a própria vida. DVD, vídeo, 4, World. Evan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange. Peixe Grande é a melhor obra de arte de Tim Burton. Gwen Will, Los Angeles, Daily News. Um filme de Tim Burton, Árvore, Pessoa Peixe, Grande, G-R-A-N-D-E-P-E.
Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
tá bom, Bruno. Próximo mais.
São muitos e muitos cadarços num fio de luz.
São sapatos.
No meio da rua.
São cadarços.
Sapatos com cadarços. E uma igreja, ao fundo, representando o catolicismo.
O quê?
Ah, chega, obrigado.
Muito bom, Zores, muito bom.
Valeu, Zores, obrigado. Vamos pro último aqui, ó. Deixa que eu leio esse último que a gente já tá demorando, que já era pra tá vendendo as coisas. Vamos lá, ó. Último aqui é Pergaminho, o título. E aí o nome da pessoa aqui, ó, Bruna Letícia. Olha aí, cara, mais uma tele-ouvinte nova aí, ó. Primeira vez.
Bruna, hein, não quero dizer nada.
Eu entendi a referência.
Ih, Aurim.
Caraca, será que...
É um pedido de desculpa, será, Aurim?
Será que é a Bruna, Aurim?
O que, que vem aí, hein?
Ela quer te encontrar.
Lê um negócio aí, por favor.
Tá nervoso, tá?
Aurim tá louco pra ouvir.
Ela manda aí, ó. Vó no Bunnies, pessoal do Dragão Caré.
Oi. Vó no Bunnies, Bruna Letícia.
Responde, Aurim. Famoso.
Vá no Bunnies.
Ele não consegue pronunciar esse nome.
Conheci o podcast há pouco tempo e gostei muito da forma como vocês são bobos.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Ah, obrigado.
A forma que eu sou bobo é diferente dos outros bobos.
Ela botou entre parênteses aqui. Xoxos, capingas, mancos e adeiros. Engraçados, falando de diversos assuntos.
Parece a Chiquinha falando do Seu Madruga, né? Elogiando.
Não, é
um pobre diabo.
Rafale, sabe? Não se esqueça que se trata de um indivíduo sem nenhuma instrução. Um pobre diabo.
Você é que deve levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo.
Obrigado, Bruno. No DC 220, que é o do Dragão Karoskar, né?
Ah.
Uhum. O último que eu vi, escutei esperando uma análise séria dos filmes.
Então assisto Rapadura Mecânica lá, como
é
que ela...
É droga em todo lugar, Simone.
Eu fiz.
Eu fiz.
Justifica
também
um pouquinho do que ela falou em cima.
Vai ver a Isabela Bolshov lá. Boscov.
Quando se faz um podcast sobre o Oscar, normalmente todo mundo assiste todos os filmes principais.
Por isso que a gente é diferente.
É, que é mais do mesmo, não. Aqui é diferente.
Mas encontrei 4 pessoas que cada um viu um ou dois filmes. Alguns pela
metade. Eu vi
metade,
um e meio só.
Alguns pela metade. Não é, bro? Ela botou de
parte. Isso aí. E o da Bárbara não viu, olha, ai, grande coisa.
Mesmo assim, foi muito melhor do que uma análise séria. Olha aí, ó.
É.
Tá bom, ótimo. Primeiro vem a pedrada, depois um carinho.
Mas agora eu senti como pedrada, porque a minha foi séria, minha análise.
Não parece.
Não parece.
Não foi.
Aquela porcaria que tu fez lá só pode ter sido humor, né?
Que tristeza.
Aí ela manda aqui, ó. Também surgiu a dúvida no meio do episódio sobre existir ou não a Barbie indígena. E agora tem sim.
Ó,
foi claro lançada que... essa semana, inclusive. Seguem imagens.
Olha aí.
Ah, não acredito.
Ela botou, favor, fazer a descrição para os teleouvintes.
Faz aí.
A imagem da Priscila Fantin, Índia Serena.
Ah, não.
Que?
Não. A Priscila Fantin, a novela
Fantin.
Que ela...
Ah, eu acho que eu lembro.
Ela fazia novela...
Beleza Pura.
Não, não é Beleza Pura, é...
Senhora do Destino.
Ah, mas peraí. Ela botou aqui embaixo, ó. Brincadeira, o portal é esse. Ela liga pra outro portal aqui.
Ah, ó, fez uma piadola.
Ah, uma piadoca, piadista. Piadeira. Ah, e ela mandou realmente ter uma Barbie. Olha, uma Barbie indígena aqui, ó. Ela com cocarzinho.
Barbie brasileira?
Alma Gêmea.
Não, indígena.
Novela Alma Gêmea, ela fazia uma indígena.
Que bom.
É uma Barbiezinha com o rostinho pintado. Ela tem uma tiara, né? De cepo de madeira. Não, não é cepo, é de bambu, né? Não sei como é que é o nome dele.
Semente, semente.
Ela tá vestida com umas palhazinhas, né? E tem umas plantas. E ela tá com isso.
Isso foi lançado recentemente?
Olha, segundo a Bruna, sim, né? E essa é uma reportagem de 6 de março de 2024, então eu imagino que sim.
E essa que tá segurando a Barbie é a Bruna?
É. É a Bruna, deve ser a Bruna Letícia que tá segurando a Barbie.
É mentira!
Aproveitou pra promover o produto dela.
Será?
Que? Não, não deve ser a Bruna. A da imagem ali é a Maíra Gomes.
Ah, então não é a Bruna.
Então a Bruna pegou, furtou uma foto de outra pessoa pra mostrar pra gente. Obrigado.
Ladrão!
Que interessante, hein?
Vocês gostariam que tivesse um boneco de vocês?
Eu gostaria, já tô fazendo já. Falei com o senhor Eloy, que faz arte em madeira, e ele vai fazer um bonequinho do Brão.
Um Brãozinho.
É. Já fizeram boneco meu já, só que era pra voodoo.
Caraca.
Ei, tu sentiu de verdade, Orin?
Sim.
Que delícia, cara.
Rapaz.
Tem que fazer aqueles Brãozinhos pra botar lá em cima do painel do caminhão, sabe, Brão? Que daí, conforme vai batendo, ele vai mexendo a cabeça.
Ah, sim, pode ser também.
Crack.
Quê?
Ah, não, você não pode.
Crack de futebol lá, que tinha uns cabeção.
Ah, bom, então assim sim.
Ah, tá. Nossa, tá, entendi. Ó, muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo pergaminho. Escreva sempre pra gente aí. Sempre gostamos também de ler o pergaminho da galera nova que tá começando a escutar a gente aí. Interajam, por favor. Entrem em contato. Nós gostamos de ouvir. Muito obrigado.
Uma boa noite pra você.
Fale.
Muito obrigado. Me deu gatilho, mas muito obrigado.
E mande mais pergaminhos.
Esperar isso aí.
Não, gatilho é ficar ouvindo o Tiamat falar a palavra nome Bruno.
Sim, tem que esperar.
E por favor, Bruna, não existe em mandar mais.
O quê?
Não, não existe.
Não exista mais.
Existe.
Morra neste momento.
Que horror, não.
Isso aí que o Tro falou.
Não existe mandar mais pergaminhos. Não existe.
Não existe não mandar mais pergaminhos?
Não existe a Bruna do Aurim.
Ah, isso aí sim.
Vamos terminar, desencaixar essas coisas aqui, que daqui a
tá,
pouco começa...
Tá, eu vou fazer nas plaquinhas dos preços.
Tá. Quanto é que tu vai querer pela viola velha ali, ou Tro?
Ah, eu vou decidir ainda. Acho que uns 100 moedas de ouro.
Corra!
A gente vai ficar um tempo aqui. Podia ter lido com mais calma os pergaminhos.
Tu não quer ver.
Acho que pode ser. Vamos ver aqui. Dá um descontinho, 99.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!